Olá, seja bem-vindo ao Log Talks, o nosso espaço da Corber Supply Chain para a gente falar sobre tecnologia e logística. Por aqui você vai encontrar especialistas de mercado, especialistas em tecnologia, discutindo tendências e o que vai rolar nessa área para que você fique bem informado. Nosso primeiro episódio, a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo viveu nos últimos tempos, mas que pode ser muito estratégica: oscilação de demanda. Para isso, estamos recebendo aqui Diego Borelli, que é Head de Excelência e Performance para Supply Chain da Bayer Crop Science na América Latina. Ele tem 13 anos de experiência em supply chain e em mais outras áreas estratégicas da corporação. Elcio Lenz é diretor-presidente para a América Latina da Corber Supply Chain Software e responsável pelos projetos da cadeia de suprimentos. Atua há 30 anos no mercado de logística. Bem-vindos, meus queridos.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Vamos estrear, então, esse Log Talks com vocês. Quero começar perguntando para o Diego, então, que é da Bayer, né, Diego? Um pouco sobre como foi esses últimos tempos aí para a Bayer de pandemia, já que a oscilação de mercado, a oscilação de demanda faz parte, né, da rotina de vocês, mesmo sem a pandemia.
Legal. Primeiro, um contexto, né? A Bayer ela é uma empresa alemã com mais de 120 anos de presença na América Latina, no Brasil, inclusive. A gente atua em três divisões principais. Então, a gente tem a divisão farma, que são aqueles medicamentos prescritos que a gente compra na farmácia, a divisão de saúde do consumidor, que é a aspirina, o Bepantol, o Redoxon também, que a gente encontra na farmácia, mas aí sem prescrição, e a divisão que eu represento, que é a divisão Crop Science, que é ciência da agricultura, basicamente, né? Essa é uma divisão em que a gente atua em alguns segmentos dentro do mercado, né? Então, sementes e biotecnologia, proteções de cultivo, seja através de produtos químicos ou biológicos, e por final, de um segmento de agricultura digital também, que é bem importante para a gente. Eu diria que a pandemia ela nos impactou de uma forma bem significativa, né? Porque das primeiras características do processo ou da cadeia de supply da Bayer é que nós fazemos parte de uma cadeia global de manufatura, por exemplo, né? Isso significa que boa parte dos nossos ingredientes ativos, das nossas matérias-primas, eles vêm de fora. Então imagina num cenário de pandemia global em que portos foram fechados, em que restrições foram impostas para comercialização entre países, em que faltou staff para as empresas no geral que movimentam essas cargas, para a própria empresa, né? Além disso, também falta de containers, falta de navios. Então, a flexibilidade que a gente precisou encontrar dentro do nosso processo, a reinvenção do nosso processo e uso de dados, tecnologia para nos ajudar a superar essa fase foi algo muito importante. Além disso, tirando a pandemia, a gente tem outros desafios bem, bem importantes também, né? O primeiro deles é que a gente está falando de um negócio que é a agricultura. E a agricultura, por si só, ela está totalmente relacionada a um fator, a um elemento que é o clima. E esse, na maioria das vezes, é um fator incontrolável na nossa equação, na gestão de supply, né? Então, o quanto a gente consegue se adaptar e ser flexível também para os diferentes momentos que a gente tem dentro do ambiente agrícola, né? Ah, se chove mais, eu preciso entregar antes, se chove menos, eu preciso entregar depois, se eu estou tendo uma seca, se eu estou tendo diferentes eventos climáticos, isso impacta diretamente o nosso negócio. Isso também impacta os nossos ciclos, a nossa sazonalidade dentro do nosso processo, da nossa operação, né? Isso define, por exemplo, as safras que a gente tem dentro do Brasil, e isso determina quando a gente precisa entregar os produtos para os nossos clientes, né? E aí a gente tem um exemplo de Brasil na nossa região, a gente tem aí a safrinha, né? Que no passado era a menor safra do Brasil e que hoje é a maior safra do Brasil, e que em um mês a gente faz entrega para os clientes o mesmo volume que a gente entrega em 6 meses da safra verão. Então, é uma pressão muito grande, é uma característica muito específica desse negócio que a gente precisa se adaptar como supply também, né? Desde o ponto de vista de planejamento até a entrega, de fato, para o cliente. É, um outro elemento bem importante nesse negócio é que o nosso cliente, o agricultor lá da ponta, ele tem mudado o perfil. É, tem saído, e nós, como consumidores, também temos mudado os nossos perfis, né? Ele tem saído lá do seu processo de tomada de decisão simplesmente por qualidade de produto ou por confiança na marca para uma tomada de decisão que está relacionada à experiência toda dele, né? É, e aí nós, como supply, nós temos aí uma responsabilidade muito grande também de fazer com que essa experiência que o cliente está tendo conosco seja de fato boa. De nada adianta o time comercial, a parte antes de chegar em supply ter sido excepcional, se quando chega em supply, quando a gente vai fazer a entrega, quando está no processo logístico, a gente faz com que essa experiência ela seja menos bacana para o cliente, né? Então, bem resumidamente, esses são alguns dos desafios que a gente tem vivido, né?
Então, na pandemia, teve, na verdade, uma soma de dois fatores. O fator sazonalidade, que faz parte já da rotina de vocês de supply, e ainda esse contexto global de pandemia. É, o que mudou durante a pandemia? Vocês tiveram implementação de ferramenta? Vocês tiveram maior uso de alguma ferramenta específica? O que mudou dentro do contexto da pandemia na cadeia de supply e no armazém para vocês?
Bacana. Primeiro ponto é que a Bayer tem passado nos últimos anos, quando a gente fala de supply, numa transformação muito importante da gente deixar um modelo de gestão que era completamente baseado em feeling, em experiências passadas, em ferramentas pouco avançadas, para um modelo de gestão de supply, de gestão operacional, mais baseado em dados, baseado em tecnologia, baseado em ferramentas que nos suportem, né? Durante o período da pandemia, a gente ficou evidente mais do que nunca o poder que esses elementos eles têm para a cadeia de supply. O quanto eu ter informação, e aí informação aqui muito diferente de simplesmente ter dados espalhados, né? Eu ter a informação de fato para um processo de tomada de decisão, de eu ter ferramentas que me auxiliem a ter visibilidade, por exemplo, do processo, que me antecipem coisas que podem acontecer no futuro. Então a gente conseguiu acelerar muitas das iniciativas daquela jornada que a gente já estava começando. Então, desde implementação de ferramentas de inteligência artificial, de machine learning, para nos antecipar possíveis problemas na cadeia, ou de nos ajudar a definir posicionamento de inventário na minha cadeia como todo, como que eu deveria fazer, né, de uma forma prescritiva, até a todo o nosso processo de gestão visual e baseado em indicadores e em dados. Então, realmente foi um acelerador, no final das contas, a pandemia, porque mais do que nunca a gente viu a necessidade e o poder de tecnologia, de dados, de informação para a gestão de supply chain.
Bom, Elcio, se para a Bayer, que já estava, né, acostumada um pouco com essa sazonalidade, pelo menos do ponto de vista climático e do ponto de vista de entrega de fornecedor de matéria-prima, foi muito difícil, muito desafiador. Imagina, para quem não estava acostumado, né? O que você sentiu aí das marcas que se conectam com a Corber em relação à pandemia? Eu vi quais foram os principais desafios, quais foram as principais acelerações aí que aconteceram durante esse período.
É verdade, o que a gente tem visto é uma jornada parecida com, né, com o que foi descrito pelo Diego. Assim, de fato, quando nós temos uma instabilidade como essa, parece que cresce bastante, né, a incerteza. Naquele primeiro momento, todo mundo achava que o mundo não ia, que ia parar. Daqui a pouco o mundo volta e volta a mil, né? Então, algumas empresas até se desestruturaram um pouco do seu ponto de vista de capacidade. Depois tem que correr atrás para estruturar. O que nós vimos foi esse movimento bastante acentuado, a escassez de mão de obra que já era uma realidade na operação logística, que aqui na América Latina conta muito, né, com mão de obra, é muito intensiva no uso de mão de obra, ela acentuou ainda mais. Nós começamos a ver mais escassez, começamos a ver mais dificuldade para a obtenção de recursos. E o papel da tecnologia num cenário como esse, como bem colocado também pelo Diego, né, num primeiro momento é coletar dados, processar dados, transformá-los em informações, em insights para tomada de decisão. Mas também a tecnologia ela consegue ajudar em fazer mais com menos, né? Ou seja, em alguns momentos, quando a mão de obra está faltando, quando a gente precisa dar uma resposta na cadeia e não tem como contratar pessoas ou não tem como colocar equipamentos a tempo, a eficiência oferecida pela tecnologia na operação ela pode ajudar a resolver o problema fazendo mais com menos, né? Sem contar que também uma boa tecnologia ela pode simplificar e acelerar o processo de onboarding dessas pessoas, né? Quando a gente tem processos e tecnologias desenhados para serem ergonômicos, para serem mais fáceis de usar, né? O ambiente operacional ele responde de uma maneira mais rápida, se torna produtivo, esse onboarding é acelerado, se torna produtivo com mais velocidade.
Uhum. A gente está vivendo agora uma decrescência, né, da pandemia. Enquanto estamos gravando aqui essa conversa, já vivemos um momento um pouco mais tranquilo. O que, que fica? Assim, o que, que vocês entendem, tanto para os nossos clientes, quanto para a Bayer, assim, o que, que fica como tendência? O que, que era um investimento e foi acelerado? O Diego já trouxe, mas assim, tem alguma coisa que vai ainda ser implantada a partir dessa experiência? Tem alguma coisa ainda que a gente olha, que a gente olhava como uma tendência para daqui a 2, 3, 4, 5 anos e de repente trouxemos para mais perto por conta desse cenário de pandemia, desse cenário de falta de mão de obra e de tudo mais?
Começando por aqui, então, Diego, na minha ótica, eu acho que é uma jornada que não termina, acelerou, né? Como aconteceu com a Bayer de eventualmente acelerar algumas iniciativas, eu acho que tem acontecido no mercado, acelera, é uma jornada que não tem fim, na minha ótica, sim, né? A gente vai continuar correndo atrás de o que a tecnologia pode fazer para melhorar, para transformar esses processos e torná-los mais efetivos. Parece que a globalização ela aumentou ainda mais em todos os segmentos, né? A gente se acostumou a consumir coisas não importando muito de onde vem, para onde vai, e essas conexões globais de cadeias de suprimentos tornam um mundo mais complexo, né? E um mundo mais complexo, um ambiente de negócios mais complexo, na nossa ótica, ele requer mais análise para que as decisões sejam acertadas. Análise requer informações, ou seja, nós começamos lá na operação coletando dados, armazenando, processando, transformando em operações para suportar as análises que são necessárias nesse ambiente.
Eu concordo. E aí também eu acho que tem uma mudança de mindset importante também. Porque ninguém esperava o que a gente viveu. E aí a gente está, talvez, tomara, né, finalizando essa fase de pandemia, já aparece uma outra coisa que ninguém esperava, um outro evento que ninguém esperava, que é a guerra na Ucrânia, e Rússia e Ucrânia, e que impacta também diretamente o processo de logística internacional, por exemplo, né? Então, para mim, um dos aprendizados mais importantes, e passa muito por ter informações, ter dados, é quão mais as empresas conseguem ser flexíveis e se adaptar. Porque não vai ser essa a última incerteza que a gente vai ter que viver. A gente está vivendo num mundo de incertezas, de volatilidade, em que as empresas elas vão ser exigidas cada vez mais a se adaptarem a cenários diferentes, a pressões diferentes de forma mais rápida. Porque senão vai ter o concorrente que vai fazer isso de uma forma mais rápida. Então eu acho que esse mindset ele é muito importante e a gente leva como aprendizado. E ele passa muito por ter informações, por ter tecnologia, porque eu consigo ser muito mais flexível, eu consigo mudar de rumo muito mais fácil, muito mais facilmente, se eu tenho informação para tomar essa decisão. Se eu não tenho informação, eu vou fazer um movimento com aquilo que eu tenho de experiência, e nem sempre o que eu vivi no passado vai me responder ao futuro, né? Então acho que isso é bem importante também.
Quando a gente fala de tecnologia, vocês entendem que a gente está falando de indicadores, que já entendemos que é um ponto crucial para quem está pensando em investimento. Acho que mirar nos indicadores e no bom uso, né, dos indicadores é importante. Você também trouxe inteligência artificial. A gente tem na Corber uma linha muito forte de robótica, né, do uso da tecnologia. Essas inteligências não humanas também vão ganhar espaço, vocês entendem que também podem ganhar espaço nesse novo cenário, tanto pela falta de mão de obra, que vocês também já trouxeram que é uma dor constante, quanto pela aceleração, pela flexibilização, porque a máquina muda a hora que a gente quiser um processo, né? Então, faz sentido que isso também seja apontado como tendência?
Eu acho que sim. E tem um elemento para mim também bem importante, que é o quanto eu consigo utilizar das pessoas, de fato, para agregar valor no processo. Hoje, muitas vezes, muitas das pessoas que estão dentro das organizações, elas estão lá fazendo atividades repetitivas, elas estão lá fazendo, executando um processo, uma operação que não gera tanto valor assim no final da cadeia. Então, o que eu vejo, de fato, além de reduzir carga de trabalho e tudo mais, eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, a robótica, ela vem também nesse sentido de, não de redução de pessoas, muitas vezes, maioria das vezes, eu até diria, mas de mudança de perfil dessas pessoas e de atuação dessas pessoas dentro da organização. Elas vão começar a fazer um processo mais analítico, elas vão olhar para aquelas ferramentas, para aqueles dados, para aquelas informações que eu tenho, vão manipular aquelas tecnologias de forma que eu consiga alavancar ainda mais a experiência do cliente, o resultado da organização.
Eu vejo exatamente da mesma forma. A tecnologia, ela é ferramenta, né? Ela faz sentido à medida que se aplica, de alguma forma, a um caso real de negócios, trazendo resultados, trazendo melhorias, né? E o range é variado. Pode ser software, pode ser um software de inteligência artificial. O resultado talvez passe por KPIs, né? Que é um dos resultados que um bom software pode gerar e deve gerar para visibilidade. Mas, de fato, entra também, na minha ótica, em tecnologia de operação, tecnologia mecânica, né, junto com software, com inteligência artificial de robótica, esse tipo de tecnologia, que inclusive nesses momentos de pandemia, nós percebemos que são tecnologias que ajudam a criar distanciamento social. Né? Então, se nós temos uma tarefa que tipicamente era iniciada pelo operador A, concluída pelo operador B, e havia uma conexão ali, um encontro em algum momento, e daqui a pouco a gente coloca um sistema robótico no meio do caminho, a gente cria um certo nível de um ambiente saudável, um certo nível de distanciamento social que nos ajuda, digamos assim, a nos proteger desse tipo de situação, né? Então, eu concordo plenamente e vejo que é uma ferramenta que nós devemos aplicar.
Se eu puder adicionar um ponto,
por favor.
Eu acho também que esse processo de digitalização, de trazer tecnologia, de mudança, né, de approach dentro da gestão operacional de supply, ela é uma jornada. Ela não é um caminho em que, com dois passos, eu vou chegar lá na minha visão, onde eu quero lá para o futuro. Né? Então, passa por eu arrumar a base da minha organização, eu ter dados de forma mais estruturada, para daí eu ir evoluindo nessa jornada e chegar num nível bacana, né? Mas isso também não significa que a gente tenha que esperar o mundo ideal para já começar a experimentar, a testar coisas novas, né? Eu acho que a gente precisa experimentar, mas também saber que tem que ser feita um trabalho de base muito importante antes, né?
E se é uma jornada, ela não começa com todos os equipamentos de robótica invadindo o armazém e todas as pessoas sendo realocadas, né? A gente vê muitas empresas olhando para a robótica com um pouco de receio, entendendo que são muitas aplicações para serem feitas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ela vai usar uma esteira, um robô, né, uma empilhadeira, tudo junto ao mesmo tempo. E não é exatamente dessa forma que acontece, né? É possível que essas oscilações tenham nos ensinado que a gente pode usar as máquinas para o bem das pessoas e para o distanciamento das pessoas sem esse olhar tão, tão exigente, né? Tão exigente para o processo. Faz sentido para vocês?
Totalmente. Nós acreditamos muito em ouvir os nossos clientes, né? Então, nós recentemente fizemos uma pesquisa com cerca de 1.200 clientes executivos de logística. O principal ponto que a maioria colocou como desafio é integração. Então, quando a gente pensa num cenário, né, de implantação de diferentes tecnologias, e como bem colocado já entre nós aqui, né, há muitas, né, há uma diversidade na oferta de tecnologias, softwares, robótica, equipamentos, esteiras, uma boa planilha Excel em alguns momentos, porque não é tecnologia e pode ser aplicada como ferramenta, né? Agora, quando nós temos essa diversidade de componentes, como integrá-los? E integrá-los não só dentro da empresa, mas na cadeia como um todo, né? Então, eu concordo com a tua análise. Nós temos que, na minha ótica, partir sempre de uma visão bem ampla, bem abrangente, bem holística, e sempre lembrar daquilo que faz sentido, né? A tecnologia faz sentido quando a sua aplicação faz sentido naquele ambiente de negócios, né? Na minha ótica.
Muito bem, encerramos então o nosso primeiro episódio sobre oscilação de demanda. Essa foi só a nossa primeira conversa. A gente vai falar no nosso segundo episódio sobre um outro tema muito atual e muito importante, que é Omnichannel. Mas a gente não está falando da porta para fora, não. A gente está falando de Omnichannel da porta para dentro. Então não perde. Enquanto isso, acompanhe nas redes sociais a Corber Latam para saber de todas as informações. Até logo.